Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha? Tchau frete grátis, a Amazon vai cobrar taxa para compras de supermercado nos Estados Unidos. Nessas últimas semanas, a gente vem analisando diversas empresas de vários setores anunciando cortes relevantes na sua estrutura de headcount. A Amazon não é diferente, ela anunciou 18 mil cortes ali desde o final do ano passado, começo desse ano. Vamos entender como essa iniciativa tem mais potencial de geração de valor do que os cortes anunciados até agora. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ler a notícia, vou explicar para vocês o conceito e aí depois a gente vai ver outras iniciativas que a Amazon vem tomando também para aumentar a sua eficiência operacional. Bora! A Amazon começou a vender alimentos frescos online em 2007. Uma década depois, a varejista comprou a rede Whole Foods para impulsionar seus esforços. A Amazon aderiu à entrega em domicílio das prateleiras da The Whole Foods, mas a estratégia apresentou resultados mistos até o momento. A empresa também opera a linha da marca Amazon Fresh, abrindo dezenas de lojas nos Estados Unidos. A Amazon e The Whole Foods juntas representam cerca de 4% do mercado de alimentos nos Estados Unidos. Só fica atrás do Walmart com 22%. Olha como o Walmart é relevante nesse segmento de comida fresca. Kroger, Costco e Albertson. Ah, então a Amazon ela já está ali posicionada como a quinta maior varejista de alimentos frescos nos Estados Unidos. Isso é interessante. Vamos agora ver qual que é a iniciativa de aumento de rentabilidade cobrando taxas para esse segmento. Bora lá. Vamos lá. A Amazon começará a cobrar taxas dos consumidores online nos Estados Unidos por pedido de supermercado de menos de 150 dólares, ressaltando o desafio econômico de levar comida até a porta dos compradores. Então vamos lá. Ela oferecia esse serviço de graça? Sim, principalmente para quem tinha ali o modelo de assinatura Amazon Prime. Ela começou essa operação de frete grátis para tentar ganhar mercado, deu certo. Virou a quinta maior, mas agora a busca por rentabilidade está pesando mais do que a estratégia de crescimento. Vamos lá. A Amazon oferecia entrega gratuita de supermercado para pedidos de mais de 35 dólares para assinantes do programa Prime, que custa 139 dólares por ano em alguns locais. Os membros do Prime ainda podem ter frete grátis se as suas compras custarem mais de 150 dólares. Em 2021, a Amazon já havia encerrado uma oferta de entrega gratuita para compradores da The Whole Foods Market, acrescentando uma taxa de R$ 9,95. Ou seja, desde 2021, ela já vem cobrando, né, dos clientes que não são Prime uma taxa de 10 dólares por pedido. Beleza. Agora ela está fazendo uma escadinha para quem é Amazon Prime. Vamos entender como que vai funcionar essa escadinha de cobrança. Bora! As novas taxas, que entram em vigor no dia 28 de fevereiro, coincidem com os esforços da varejista online para cortar custos e se ajustar ao crescimento mais lento do e-commerce. As cobranças pelo serviço de entrega de supermercado Amazon Fresh nos Estados Unidos serão de, vamos arredondar os números para ficar mais fácil em termos percentuais, 10 dólares para pedidos até 50 dólares, ou seja, se você fizer um pedido até 50 dólares, vai pesar no mínimo 20% do seu pedido, beleza? 6 dólares e 95, ou seja, 7 dólares para pedido entre 50 e 100 dólares. Vamos pegar o topo aqui da faixa, então algo em torno de 7%. E 3 dólares e 95, ou seja, 4 dólares por pedido, se ficar entre 100 e 150 dólares. Então tem uma escadinha aqui que você vai aumentando o ticket médio, vai reduzindo o custo do frete percentualmente do ticket médio que você está pedindo. Qual que é a grande vantagem de você fazer esse tipo de escadinha de precificação? E a gente ensina isso num curso que vai ser lançado daqui a pouco, que é o Price Strategy Program, a turma de 2023, que é a seguinte. Quando você faz frete grátis, você está assumindo, obviamente, todo o custo logístico dessa entrega. Por que que as empresas fazem isso? Bom, tem um custo, obviamente, a logística, como estratégia de crescimento, basicamente. Então, a Amazon era uma entrante nesse mercado de comida ali nos Estados Unidos. Então, você oferece um frete grátis como incentivo para você aumentar a capilaridade da sua operação ganhando market share. Beleza. Ela chegou à quinta no mercado. Então, já está muito bem posicionada. Agora, o que ela vai fazer? Ela vai continuar oferecendo frete grátis para assinante Prime, só que você vai, com essa escadinha, primeiro, incentivar os clientes a aumentarem o ticket médio de cada pedido para ter a redução ali do custo do frete percentualmente do ticket total. Sensacional. E também, isso daí melhora bastante o que a gente chama de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Basicamente, de uma forma bem simples, é um índice gerencial onde você vê todo o dinheiro que você consegue gerar de uma transação feita. Ah, então você vai pegar todo o custo e todo o custo de servir, geralmente todas as despesas variáveis. Então, se você consegue acrescentar US$ 1 em cada pedido pela quantidade de pedidos que a Amazon consegue operar por dia nos Estados Unidos, imagina a geração de valor que isso não tem. É infinitamente maior do que qualquer iniciativa de redução de corte de despesa, principalmente na magnitude ali que a Amazon divulgou, 18 mil funcionários, sendo que ela tem mais de 100 mil funcionários aí no mundo inteiro. Como eu já tinha explicado, geralmente esses cortes de despesas também, ele tem um incentivo ali de você aumentar a rentabilidade operacional, reduzindo o nível de despesa, mas ela tem mais o poder de sinalização. Ajustes operacionais, todo mundo está fazendo, a Amazon também está fazendo. Isso é interessante, tá? Mas você aumentar dólares na margem de contribuição pela quantidade de transação que a Amazon faz, isso sim tem um impacto relevante no aumento de rentabilidade da operação. E outra coisa que é interessante é o seguinte: alimento, pessoal, por ser perecível, quanto mais você conseguir melhorar a margem de contribuição, melhor. Por quê? Porque apesar de ter um markup muito alto, geralmente alimentos têm markup alto, o índice de perda também é muito alto. Então, você conseguir aumentar o markup total da transação, incluindo a cobrança de frete, é essencial para esse tipo de empresa manter a rentabilidade. E outra, tá? O Walmart e os outros três principais players de alimentos nos Estados Unidos, ou eles têm uma operação logística própria, ou eles fazem essa entrega via uma empresa terceira. Certamente o custo logístico, tanto de operação própria quanto de terceiro, é muito maior em termos de dólares por transação do que da Amazon. Então a Amazon provavelmente ela deve ter estudado ali quanto que é o custo de frete dos concorrentes. E esses fretes que eu estou mostrando para vocês, podem ter certeza, são mais baratos do que ali dos concorrentes. Ou seja, você aumenta a rentabilidade sem perder muito a atratividade em relação às melhores opções que os clientes têm no mercado. Tá? Então, tem esse impacto de perda da atratividade ali do frete grátis em relação ali a quem já consumia esse serviço, beleza, né? Então, os clientes agora não vão ter esse benefício. No entanto, eles também não têm outras opções melhores no mercado. Provavelmente vão continuar comprando na Amazon quem já compra, né? E aí, qual que é o efeito? Nessa escadinha, aumento do ticket médio. Então, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente essa iniciativa vai dar bastante resultado. No entanto, o ritmo de crescimento e a estratégia agressiva de ganho de market share vai ficar um pouco prejudicado. Mas nesse momento de desaceleração macroeconômica e aumento da taxa de juros, acho que é uma iniciativa interessante que a Amazon vem fazendo. Bom, essa daqui é a parte principal desse BTC News. Olha que interessante, tem outras iniciativas que a Amazon vem tomando também para aumentar a rentabilidade e o ajuste para essa demanda atual do mercado. Peguei outra notícia do Bloomberg Line aqui, ó. A Amazon vende escritórios para se adaptar à menor demanda pós-pandemia. Deixa eu entrar nessa notícia também e eu explico nos financials o que que a Amazon fez e por que ela precisa fazer esse ajuste. Vamos lá. A Amazon está vendendo um complexo de escritórios vago na Bay Area, em São Francisco, nos Estados Unidos, comprado há cerca de 16 meses. A mais recente iniciativa, ou seja, o esforço da empresa para se desfazer, né, de alguns ativos que ela comprou no passado, achando que a demanda estava muito alta e ajustando a operação para a demanda atual. Né? Então é basicamente isso que ela vai fazer. Outra coisa, ela tinha comprado esses escritórios ou para fazer uma operação logística mais eficiente, ou para ter mais espaço para contratação de novos funcionários. Dado que esse segundo ponto ele já está minimamente congelado e agora com o trabalho em casa você vai ter menos necessidade de escritório, a Amazon está se desfazendo dessa operação. Vamos lá. Em outubro de 2021, a Amazon pagou 123 milhões de dólares pela propriedade na Califórnia como parte de uma estratégia para bloquear imóveis perto das grandes cidades que poderiam ser usados para novos armazéns e facilitar crescimento futuro. E eu vou mostrar para vocês que a Amazon comprou imóvel pra caramba nesses últimos 2 anos, muito mais do que o ritmo que ela vinha impondo antes da pandemia. Olha como que a gente vai ver isso daqui, ó. Não tá detalhado especificamente ali em uma linha dos financials da Amazon. Mas eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, para quem está vendo no YouTube, eu estou mostrando aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais e de investimento da companhia, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, ó, e no ano de 2021, a Amazon gerou 43 bilhões de fluxo de caixa operacional, caiu bastante, né, contra os 66 bilhões que foi gerado em 2020, beleza? Olha que interessante, pessoal. Esse fluxo operacional, ele foi, em 2020, muito maior do que a necessidade de expansão da empresa. Aqui, ó, eu peguei aqui, o capex da empresa foi de 40 bilhões. Então, ela gerou 66 bilhões, né, de fluxo de caixa das atividades operacionais e investiu 40 bilhões em expansão. No ano de 2021, ela só gerou 46 bilhões em fluxo de caixa das atividades operacionais, mas teve um nível de capex em torno de 61 bilhões, ou seja, o capex foi maior do que a geração de caixa operacional. Beleza, tá? Isso também justifica um pouco dos ajustes operacionais que a Amazon vem fazendo. Só que olha que interessante, pessoal. Eu peguei aqui qual que é o fluxo de caixa 2020 comparado com 19, que era o ritmo tradicional de investimento em crescimento da Amazon. Então, ó, em 2019, a Amazon tinha gerado 38 bilhões de fluxo de caixa das atividades operacionais e o nível de capex médio dos últimos anos girava em torno ali de 10 a 16 bilhões. Em 2020, ela investiu 40 bilhões, ela mais do que dobrou. O que que aconteceu? Bom, primeiro que houve um aumento de demanda absurdo no e-commerce. Então, o Jeff Bezos, ele percebeu que, conforme a demanda estava crescendo bastante, nível de investimento para aumentar a oferta de serviços seria totalmente absorvida pelo mercado. E foi o que aconteceu. 2020 foi o ano sensacional em termos de financials para a Amazon. No entanto, a gente viu que 2021 já começou a dar aquela embicada. 2022 foi uma desgraça total. Então, o nível médio de investimento da Amazon girava em torno de 16. Foi para 40 e subiu para 60 bilhões ali em 2021. Então, deve ter comprado imóvel a rodo, que agora não vai utilizar. Então, o que ela está fazendo? Está se desfazendo ali de alguns imóveis para conseguir recuperar o dinheiro investido. Talvez até recupere mais do que comprou, porque ela comprou embaixo. 2021 tinha um monte de varejista entregando vários imóveis. Então, ela deve ter pago um valor bem abaixo da média de mercado. Eu acredito que agora ela vai conseguir vender até num valor acima do que ela comprou. Então, em termos ali de tomada de decisão, tanto operacional quanto financeira, parece que a conta fecha. Ah, então, a Amazon, ela é muito eficiente nessas tomadas de decisões. Vamos ver o que vai acontecer. E aí tem uma notícia interessante também no próprio Bloomberg Linha, que mostra aquilo que eu já venho falando nas últimas semanas, que é o quê? Você mostrar para o mercado que você está reduzindo o headcount, ele tem um efeito muito maior em termos de sinalização de mercado do que uma ação efetiva de redução de despesa. Tem uma notícia muito interessante aqui do Bloomberg, que é o seguinte, ó, demissões, entre aspas, contagiosas. Por que tantas empresas fazem cortes ao mesmo tempo? Essa notícia aqui, ela é uma entrevista com um especialista lá de Stanford, que é o Jeffrey Pfeffer, que tem alguns livros muito interessantes, inclusive até recomendo alguns livros desse autor aqui nos nossos cursos, e ele fala que os cortes, eles têm mais o poder de sinalização que a empresa está se movimentando para tentar dar uma justificativa para os acionistas, que é ela está buscando eficiência operacional, do que efetivamente dar um resultado sustentável ali no bottom line. Mexer na margem bruta e na margem de contribuição tem um efeito muito maior, principalmente para o tamanho dessas big techs, do que efetivamente cortar linhas de despesas, no caso da Amazon, efetivamente. Então, é interessante porque o que eu venho comentando aí nessas últimas semanas, ele está minimamente traduzido nessa notícia e eu peço para vocês, se vocês tiverem interesse, de entrar no site da Bloomberg Linha para ler essa notícia especificamente. Vamos ver o que vai acontecer. A Amazon, geralmente, ela é muito rápida e tem o foco em eficiência operacional. Vamos ver os resultados dos próximos trimestres para ver se essa iniciativa de começar a cobrar frete para tickets médios abaixo de 150 dólares vai surgir bastante efeito operacional ou se, às vezes, a desaceleração do crescimento do negócio vai ser mais prejudicial do que tentar aumentar a rentabilidade da operação. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês acompanharem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.